Diz assim o Senhor, no livro de Mateus, capítulo número 6, versículo número 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes, o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Feche seus olhos agora, vamos orar ao Senhor. Amado Mestre, Papai, é para a tua glória que nós, Senhor, vamos agora ministrar a tua palavra, Senhor. Papai amado, eu rogo a ti mais uma vez que o teu Espírito maravilhoso, Senhor, Pai, que o teu Espírito, Senhor, o Espírito da verdade, Senhor, o Consolador, Senhor, que venha sobre nós mais uma vez, Senhor, edificar, Senhor, edificar a nossa vida, Senhor, através da tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Fala conosco agora, Jesus de Nazaré, Pai, Espírito maravilhoso de Deus, Pai, edifica-nos agora, Senhor, conforme diz a tua palavra, Senhor. Eu te peço a tua bênção, a tua misericórdia, e eu te peço, me usa agora, Senhor, me usa para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, Senhor, graças a Deus. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado. Diga graças a Deus. E graças a Deus mais xoxo. Ninguém está agradecido a Deus aí. Então diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Agora foi muito melhor, né? Agora Deus olhou do céu para cá, né? Aleluia. Irmãos, eu me lembro quando eu me converti, isso faz 20 anos. Uma das coisas que me chamou a atenção na igreja evangélica, porque a gente ia na igreja católica de vez em quando, né? E uma das coisas que me chamou a atenção na igreja evangélica é que durante os cultos não se orava o Pai Nosso. E eu começava a pensar assim, mas por que será que não ora o Pai Nosso, né? E todo culto, né? Ficava aquela expectativa, né? Não a expectativa de orar o Pai Nosso, porque eu não tinha absolutamente ainda um bom discernimento daquilo que eram as coisas de Deus, que estava ali num processo de conversão. E eu ficava assim, imagina, eu lembro que eu entrava no culto, assim, no meio do culto, eu começava a pensar, será que hoje vão orar o Pai Nosso? Né? E assim ia, né? E, obviamente, irmãos amados, que existe hoje no meio cristão, não no meio evangélico, mas no meio cristão, infelizmente, né, que se dizem cristãos, porque só um apêndice aquilo que eu iria falar aqui, mas a gente se chama, nós nos chamamos de cristãos porque nós seguimos a Cristo. Então, aquele que é cristão deveria seguir a Cristo. E muitas vezes o termo cristão significa simplesmente que acredita que Cristo nasceu. Quando na verdade ser cristão vai muito além de crer no nascimento ou na morte, mas significa que você segue a um homem que foi intitulado de Cristo. E Cristo, você sabe, significa ungido. Ungido. Cristo é a mesma coisa que Messias, né? Messias é hebraico, Cristo é grego. E nós vemos, irmãos amados, né? Que no meio cristão existe Em diversas situações, as pessoas se juntam e começam ali a orar o Pai Nosso, e começam ali a orar a oração que Jesus nos ensinou, conforme está descrito aqui no livro de Mateus. E até eu compreender, em determinado momento eu compreendi, porque você começa a ler as Escrituras e você começa a perceber qual é a vontade de Deus em relação à sua vida, né? E obviamente, conforme o Senhor Deus escreveu aqui, conforme Jesus escreveu aqui, ele não considera, ele não quer que nós usemos de vãs repetições, conforme ele disse, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E nós temos que entender, né, o princípio de Jesus, porque uma oração significa uma conversa com Deus. E uma conversa individual, uma conversa que é lançada por cada pessoa, né? Obviamente, quando nós oramos em conjunto aqui, cada pessoa tem a oportunidade de conversar com Deus, independentemente se nós estamos orando aqui de forma conjunta. Então, tudo aquilo que eu entendo como reza, porque palavras repetitivas, palavras que não chegam a lugar nenhum, para mim é uma reza. Então, as pessoas muitas vezes se juntam, começam a orar o Pai Nosso, e muitas vezes as pessoas não sabem nem o que estão falando. Estão rezando efetivamente porque não sabem o que estão ministrando. Aprenderam um texto e esse texto é repetido sem ao menos a pessoa entender aquilo que ela está falando ou aquilo que ela está ministrando. Porque conforme nós já falamos aqui, a oração é uma conversa. E não é porque Jesus ensinou uma oração perfeita e que, não é, que ela não seja uma conversa. Ela continua, né, sendo uma conversa. E ela deve ser tratada assim por você, conforme disse o Senhor, porque o Senhor Jesus, ele ensinou, ele falou: quando vocês quiserem conversar com o Pai, vocês vão para o vosso quarto, vão para o seu quarto, fechem a porta e comecem a falar com Deus ali. Porque o teu Pai, porque o Pai que ouve em secreto, ouvirá a sua oração em secreto. E nós, irmãos, nós temos que nos acostumar a fazer determinadas coisas na nossa vida, porque eu sempre falo, o crente, muitas vezes, ele não é mais fiel a Deus, não é porque ele não tem um bom coração. O crente, ele não é mais fiel a Deus porque ele não acredita em Deus, mas é porque ele não se acostumou ainda a praticar coisas que ele deve acostumar a praticar. Então ele se acostumou a ter uma rotina espiritual, que não é a rotina espiritual que Deus deseja que ele tenha. Então, quando você, como crente, se separar um minuto na tua casa e falar assim: agora é o momento de orar, e você se separar no teu quarto, fechar a tua porta para que barulho nenhum entre, para que você não seja incomodado, com certeza você terá momentos ali de muita unção na tua vida. Você imagina, você está ali na tua casa e de repente você fala: agora é o momento de eu falar com Deus. Você não vai estar ouvindo um programa de rádio que vai estar te motivando para você orar junto. Você não vai estar ouvindo uma canção para te motivar a orar junto com a canção, mas você estará retirando-se, separando-se para um momento muito especial, um momento de extrema grandeza na tua vida, que é se separar para conversar com o Senhor teu Deus, aonde os teus pensamentos, né, naquela oportunidade não estarão mais divagando por aquilo que você ouve, ou por aquilo que você está preocupado, ou por aquilo que você pensa, que você está pensando que vai fazer dali a alguns minutos. Porque todas as vezes que você começa a orar a Deus, e você começa a falar palavras, e você não está colocando a sua mente naquelas palavras, você está lançando palavras ao vento que não estão chegando ao trono de Deus. Imagina você falar assim para o Senhor: Senhor, eu te amo, e a mulher está pensando assim: eu tenho um monte de louça para lavar. Sua boca falou eu te amo, e o teu pensamento pensou: eu tenho um monte de louça para lavar. O que você acha que chegou até o coração de Deus? Né? Você se apresentou até o Senhor e falou para ele: Senhor, eu tenho muita louça para lavar. Porque não foi a tua voz, mas foi a tua mente, o teu coração que estava ali falando com o Senhor. E eu sempre falo, irmãos, nós temos que amadurecer na fé, nós temos que amadurecer o suficiente para fazer as coisas em relação ao nosso Deus, mas coisas que atinjam o coração do Senhor, porque todas as vezes que você trabalha, e você trabalha sem entendimento, ou você trabalha sem observar aquilo que Deus tanto deseja que você observe, que é a palavra dEle, você está perdendo o seu tempo muitas vezes. Por isso que talvez você não sinta Deus nas suas orações, porque é necessário, irmão, sentir Deus nas nossas orações. Eu me separo para orar, e eu oro a Deus, começo a orar a Deus, e quando eu não sinto a presença de Deus, parece que me dá um desespero, parece que me dá um desespero tão grande, e eu começo cada vez mais a me separar ali dos meus pensamentos e do meu coração para buscar ao Senhor, para buscar ali, né, para buscar o sentimento da presença dEle ali naquele lugar. E eu penso que nós, como cristãos, devemos, durante as nossas buscas no Senhor, encontrá-lo. E você vai encontrá-lo sentindo o encontro dEle. Né? E quem sabe nas tuas orações você chore, não de sofrimento, mas você chore de tanta entrega. O teu coração está falando muito mais alto do que a tua voz. E quantas vezes você chora de tanta busca, sabe? Você chora de tanta ansiedade para encontrar com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você chora, porque quantas vezes nós dizemos para o Senhor que nós não estamos sendo capazes de adorá-lo como ele merece, que nós não estamos sendo capazes de amá-lo como ele merece. O sentimento humano tem que ser tratado, Deus tem que ser tratado como Deus. E as pessoas estão mais preocupadas muitas vezes nos rituais, né, dando fórmulas, né, tem que orar ajoelhado. Tem que orar de toda sorte de modelos, e se esquecem de que a oração é uma conversa, e a conversa pressupõe dupla direção. Pressupõe dupla direção. A oração não é um monólogo. Você não entra na presença de Deus simplesmente para pedir e pedir e pedir e pedir e pedir e pedir, depois fechar a tua conversa. Fechar um monólogo. Não, a tua oração é uma conversa, e você dá espaço para que Deus fale contigo também durante a tua oração, para que você sinta Deus durante a tua oração. É muito simples. Faça como o Senhor mandou. Você vai se encontrar com Ele. Você precisa se encontrar com Ele. Você precisa se encontrar com Deus. Não só na igreja. Aquela igreja, a igreja, eu sempre falo, a igreja é lugar de bênção. A igreja sempre será lugar de bênção. Sempre será lugar de bênção. As pessoas às vezes falam assim: eu comecei na igreja, começou a dar tudo errado. Se você ouvir uma palavra dessas, você fale: não, a igreja é lugar de bênção. Começou a dar errado, porque Satanás está furioso com a tua decisão, mas continue, porque ele tem que estar mais furioso ainda com a tua decisão, e Deus vai te dar a vitória. A igreja é lugar de bênção. Você não aceite uma palavra dessas. Eu não estou falando da igreja Cristo é Paz, estou falando das igrejas que são de Cristo. Nós temos que ir além da igreja. Ir além da igreja, porque a igreja é um lugar de tratamento. As pessoas às vezes se escandalizam, porque vêm na igreja achando que na igreja tem que ter ali pessoas todas certinhas, bonitinhas, todas corretas. De vez em quando vê algo errado e se escandaliza. E nós temos que entender, irmãos, que a igreja é um lugar de tratamento. Deus está trabalhando nas pessoas que estão na igreja, consertando caráteres. Deus está consertando maldições, limpando maldições. Deus está, né, ensinando, mudando posturas, mudando pensamentos. A igreja é um lugar de tratamento. A igreja não é um lugar de santos, não, irmãos. A igreja não é um lugar de santos. A igreja é um lugar onde se busca a santidade. As pessoas buscam a santidade, mas a igreja não é um lugar de santo. A igreja é um lugar de pessoas sendo tratadas pelo Senhor. E um dia serão chamados de santos pelo Senhor, porque santo significa separado, né, irmão? Você sabe disso? A palavra santo vem da palavra kadosh, kadosh, né, hebraico, que significa separado. Ou seja, ser santo significa se separar, se santificar significa se separar para Deus. E nós, muitas vezes não sabemos o caminho. As pessoas muitas vezes não sabem o caminho, mas o caminho está aqui. Você quer se encontrar com Deus essa noite, na tua casa? Você quer se encontrar com Deus amanhã, na tua casa? De repente você está lá, e você fala assim: agora é hora de eu falar com o Pai. Agora é hora de eu falar com o Pai. E você vai e se separa para tal. E aí a tua mente, o teu coração já vai estar diferente. E aí o teu coração vai falar mais alto do que as tuas palavras. E aí você vai se encontrar com Deus. E aí você vai se encontrar com Deus. Deus vai te aliviar, Deus vai te trazer paz, Deus vai derramar unção, Deus vai fazer aquilo que Ele, naquele instante, achar que é necessário para que você sinta a presença dele naquele lugar. Faça isso. Experimente. Dê crédito. Não, pastor, mas dê crédito à Bíblia. Dê crédito ao Senhor. Faça para você ver que experiência maravilhosa com Deus você vai ter. Faça para você ver quão grandes serão as coisas de Deus na sua vida. Quão grandes serão as manifestações do Senhor na sua vida. E as coisas começarão a acontecer de forma diferente, porque a tua comunhão com Deus será diferente. Quanto mais comunhão, mais discernimento. Quanto mais comunhão, mais fé. Mais fé para o povo de Deus. E Jesus, ele repreendeu as vãs repetições. Entenda isso. Entenda, irmãos. Entenda. Se um dia você pegar um livro, pode ser um livro escrito por um homem de Deus, e nesse livro existir ali um modelo de oração, eu digo para você: não faça. Faça uma oração que saia do teu coração. Faça uma oração que está no teu coração. Porque modelos de oração que tem por aí são rezas, na minha visão espiritual. A pessoa às vezes está repetindo e não está sentindo. A pessoa às vezes está repetindo e não está sabendo o que está falando, achando que aquilo vai trazer algum efeito para a sua vida por simplesmente falar palavras. Quando na verdade o mundo espiritual não é vencido por palavras, mas o mundo espiritual é vencido por fé. E fé tem palavras, tem atitudes, tem diversas coisas que você pratica. E as pessoas têm boa vontade às vezes em ensinar uma oração modelo. Eu já vi diversas orações, principalmente quando se fala, irmãos, falou de estudo de batalha espiritual, falou de estudo de libertação, falou de estudo, né, de quebra de maldições, falou de estudo de quebra de vínculos. Você tem sempre ali um modelo de oração. Muito bonita, por sinal. Mas eu prefiro crer no modelo de oração que Jesus sempre nos deu. Qual foi o modelo de oração que Jesus nos deu? Poderia expulsar um demônio. Jesus chegava para o demônio e falava: retira-te dele, sai dele. Eu te ordeno, sai dele. Esta é a oração. Não é? É ordem. É ordem. Você quer quebrar os vínculos de maldição na sua vida? Você mesmo pode fazer. Porque não é necessário As pessoas confundem às vezes. Não é necessário você ter um pastor para que os vínculos, para que as maldições de uma pessoa se extinguam, porque quem extingue é Jesus. Se a pessoa tivesse discernimento, tivesse entendimento, ela mesma chegaria na presença do Senhor e rejeitaria tudo aquilo que ela praticou por conta própria, aí haveria libertação, porque muito antes desse movimento, né, que existe, que tem grande efeito, irmãos. Eu não estou criticando o movimento de libertação, não, porque eu vivi muito, meu ministério é esse, vivi, sei, pratiquei libertação, quebra de vínculos e coisas que talvez você nunca tenha visto na vida. Mas a grande força é Jesus. É Jesus. Não adianta você achar que você tem que fazer de um jeito, do outro. Tem que fazer assim, fazer assim. Não, é Jesus. É Jesus o Senhor. É Ele que liberta, é Ele que cura, é Ele que salva. E nós temos que entender isso. E muitas vezes nós fazemos determinadas orações para ajudar as pessoas que não têm discernimento para fazer aquilo, mas não era necessário. Não era necessário nem o pastor para fazer a libertação, quanto mais uma oração pré-definida. Eu não quero confundir a tua mente, não. Eu quero que você discerna aquilo que é a verdade e que você entenda que tudo tem o seu efeito prático, mas tudo baseado na fé, baseado na orientação que Jesus nos deixou. Por isso que eu sempre falo, né, sempre falo, oh, irmãos, priorize a Bíblia. Você tem um livro de um grande homem de Deus para ler, pode ler, mas não leia em detrimento da Bíblia. Leia a Bíblia primeiro, porque o que está nesse livro tem que ter Bíblia, né? O que está nesse livro tem que fazer parte da Bíblia. Se não fizer parte da Bíblia, você renega, rejeita, limpa da tua mente aquele pedaço. E eu não troco a Bíblia por nenhum livro escrito de homem nesse mundo. Leio, e às vezes eu fico pensando assim, podia estar lendo a Bíblia. Vou confessar para vocês isso. Começo a ler um livro, eu já li diversos livros, e eu fico lendo, eu falo, podia estar lendo a Bíblia. Estou lendo o livro, podia estar lendo a Bíblia. Porque a Bíblia tem tudo o que nós precisamos saber. A Bíblia nos ensina tudo o que nós necessitamos saber. É a Bíblia. É a Bíblia. Uma vez eu fui ler um livro lá, como é que era o nome lá? É a Divina Revelação do Inferno. Eu comecei a ler o livro e falei, ah, por que eu vou ler esse livro? Está tudo na Bíblia. É, não precisava ir no inferno. Não precisava, Deus não precisava me levar no inferno para eu saber aquilo que está escrito no livro, porque está tudo na Bíblia. Eu não preciso do inferno para ver aquilo que a mulher escreveu no livro, porque está tudo na Bíblia. Ah, fui lá no inferno, Deus me levou lá no inferno, e eu vi isso, vi aquilo outro. Eu comecei a ler, falei, ah, vou parar de ler, para que eu vou ler? Essa revelação já foi dada pelo Senhor, não preciso ter revelação, outra revelação que não seja aquela que está na Bíblia. E nós, irmãos, quantas vezes nos deixamos levar por circunstâncias, por situações, quando a simplicidade de Deus é muito mais eficiente do que qualquer teoria humana. Qualquer teoria humana. A simplicidade de Deus é mais eficiente do que qualquer teoria humana. Dê valor às coisas de Deus, né? Examine aquilo que é do homem, diz o apóstolo Paulo. Examinai tudo e retende aquilo que é bom. Retende aquilo que é bom. E você deve ser esse que se separa, que vai, que entende que Deus estará ali, né? Não tem jeito de ele não estar, irmãos. Eu vou dizer mais uma vez para você: você se separou para fazer aquilo que Deus manda, não tem jeito dele não responder conforme ele disse. Não tem jeito, você vai se encontrar com Ele. Não tem jeito. E Jesus avançou, irmãos, que eu queria falar muito mais a respeito. Jesus avançou na sua palavra e Ele disse assim: o vosso Pai sabe o que tendes, sabe de que tendes necessidade, antes que vos peçais. que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim. E a gente tem que começar a entender por que que Jesus ensinou uma oração. Por que que Jesus ensinou um modelo de oração? Não era para você repetir de forma vã essa oração? Que nem um dia, quando eu era adolescente, eu fui me confessar na igreja católica e o padre me condenou a rezar 10 Pai Nossos e 10 Ave Marias. Me condenou a falar com Deus, né? E ali eu rezei o Pai Nosso, né, conforme a orientação que eu recebi. Mas não é daquela forma que Deus deseja que você faça. Em primeiro lugar, o Senhor deseja que você entenda a mensagem dEle nesta palavra. Quando o Senhor fala assim, Jesus começou, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Começa você entendendo, né, a expressão que Jesus Cristo tem a lhe mostrar, porque quando ele começa Pai, na verdade essa expressão era uma expressão hebraica, né? Abba significa paizinho, então demonstra já a intimidade entre o homem e Deus. Então você pode chamar Deus de papai, você pode chamar Deus de paizinho. Na verdade, você tem que começar a entender que você tem intimidade com o teu Deus, ele é o teu pai. Quem é que chama de pai alguém que não tem intimidade? Você vai conversar com teu pai, você fala, pai. Deus se manifesta a nós como pai. Você tem que ter intimidade de pai com o nosso Deus. Faça com discernimento. Santificado seja o teu nome. Eu sempre falo, irmãos, que uma oração, sempre recomendo isso às pessoas. Uma oração a Deus, ela começa com adoração. A oração tem que começar com adoração. Sabe por quê, irmãos? O nosso Deus é muito importante para nós. O nosso Deus é muito importante para nós. Então nós temos que expressar isso a Ele a todo momento. Você deve expressar ao Senhor a tua adoração a todo momento, aquilo que Ele é para você, aquilo que Ele representa para você. Por isso que Jesus falou, olha, eu estou buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que me adorem em espírito e verdade. Ele está buscando os adoradores. Comece adorando, fala, Pai, meu Pai, chame de Pai. Traga para si. Quando você fala assim, Pai, você já percebe o rosto de Deus, virando para você. Você já percebe o Senhor se deslocando em teu favor para ouvir aquilo que tu tens a oferecer a Ele. E quando você diz, Pai, Tu és a alegria da minha vida, Pai, Tu és o Senhor das minhas causas, Pai, Tu és o Senhor a quem eu amo, a quem eu adoro, Pai, sem Ti eu não posso viver, Pai, eu Te desejo mais do que todas as coisas nesse mundo. O que você acha que vai acontecer com Deus naquele instante? O que você acha que Deus vai fazer quando você começar a dizer aquilo que está no teu coração, quando começar a brotar o seu sentimento para com Deus? O que você acha que vai acontecer, irmãos? Eu penso que Deus olha e Ele coloca um sorriso daqui até aqui e fica ali, né, atento, pronto para te abençoar por causa daquilo que Ele é para você, por causa daquilo que Ele representa para você. Nós temos que nos acostumar a isso, irmãos. Quando eu me converti, eu não conseguia dizer, Jesus, eu te amo. Eu não conseguia dizer, não porque eu tinha algum problema espiritual, mas porque eu não conseguia sentir aquilo. Eu queria dizer, e eu sabia que eu não podia ser falso. E eu falava isso para Deus, Senhor, eu não consigo falar isso, Senhor. E eu volto a dizer, não era um problema espiritual, porque falar era muito fácil. Mas eu queria sentir aquilo que eu estava falando. E o tratamento de Deus, a liberdade que Deus nos dá, a aproximação do Senhor, faz com que nós tenhamos intimidade com Ele. E nós possamos nos derramar em relação a Ele verdadeiramente. né? E você, irmãos, você, meu amado, procure tratar a tua vida espiritual ao ponto de você amar a Deus. Porque eu sei, já foi falado aqui hoje, eu sei que algumas pessoas não amam a Deus. Eu sei que algumas pessoas ainda não amam a Deus. Tem temor, acreditam, mas não amam a Deus ao ponto de renegar qualquer coisa na sua vida para ter Deus na sua vida. Ou seja, nada é mais importante do que Deus na minha vida, nada é mais importante do que Deus na tua vida. Então você rejeita, você despreza tudo aquilo que não é Deus, se for necessário para ter Deus. Poucas pessoas, aliás, poucas não, algumas pessoas ainda não conseguem expressar esse sentimento maravilhoso para com Deus. E esse é um princípio, né, que Deus exige do homem. Deus exige isso. Ouça bem o que eu estou falando. Ele exige. Ele exige esse sentimento. E ele sabe que não é fácil para o homem agir desta forma. Mas ele sabe também que se o homem quiser, ele consegue. E o homem tem que tratar a sua vida espiritual ao ponto de que conseguir entregar a Deus aquilo que verdadeiramente Ele é para você. A gente está falando muito disso esse mês aqui, daquilo que Deus é para as nossas vidas. Se Deus é o bem mais precioso que você tem, a gente canta isso várias vezes aqui na igreja, se Ele é o bem mais precioso que você tem, você trata Ele como o bem mais precioso que você tem. Você trata o Senhor como o bem mais precioso que você tem. O Senhor fala aqui, santificado seja o teu nome, ou seja, a nossa postura deve ser de santificar o nome de Deus, ou seja, as nossas atitudes, elas têm que ser atitudes, irmãos amados, que engrandecem a Deus, que engrandecem ao Senhor. Nós temos que santificar o nome de Deus na nossa vida, ou seja, não banalizar. As nossas atitudes têm que demonstrar a santidade de Deus na nossa vida. Esse é o desejo. Foi esse o desejo de Jesus quando escreveu essa oração. Que as suas atitudes sejam de atitudes que santifiquem o nome de Deus. Que santificado, Deus é santo. Santificado seja, ou seja, santificado seja através das nossas atitudes. Santificado seja o Senhor através das tuas atitudes. Entenda aquilo que você está buscando, aquilo que você está orando. Que as tuas atitudes sejam atitudes que demonstrem a santidade de Deus. Deus é santo, eu também sou santo. Tem que ser assim o teu pensamento, porque o Senhor ensinou assim: sede santos porque eu sou santo. É assim que Deus ensinou. Quando você falar, você entenda. Você ore pedindo aquilo que você sabe que está pedindo. Porque muitas expressões são ditas e as pessoas não estão entendendo aquilo que estão falando. É a mesma coisa quando você fala aleluia. É a mesma coisa quando você fala amém. Aleluia significa louvado seja. Amém significa assim seja. Quantas outras expressões que muitas vezes as pessoas usam e não estão se dando conta disso. Eu sempre alerto a igreja, sempre falo para os irmãos e irmãs, quando você cumprimentar o teu irmão, olha nos olhos dele e fala a paz do Senhor, e você não está cumprimentando, você está abençoando ele, você está abençoando, entenda isso. Nós estamos aqui, quando nós estamos desejando a paz do Senhor, nós estamos ministrando a paz do Senhor. Não é um cumprimento que nem bom dia, que nem boa tarde, que nem boa noite, mas é uma ministração, é uma bênção que você está dando. Então olhe nos olhos e ministre a bênção para o teu irmão. Nada pode ser automático, senão não acontece nada, irmãos. Senão não acontece nada. As coisas de Deus, elas têm que ser verdadeiras. Deus não aceita mentira. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, o clamor da igreja, o clamor de uma vida, é que a vontade de Deus seja feita. E para que a vontade de Deus seja feita, irmãos, muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, nós temos que abrir mão da nossa vontade. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. A nossa vontade está sujeita à vontade de Deus, porque Ele é a autoridade da nossa vida. Ele é a autoridade da tua vida. Então, a autoridade dEle faz com que você se sujeite a Ele. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Você está dizendo que você está sujeito à vontade dEle. Entenda o que você está falando. Entenda o que você está orando. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pedido de providência, né? Sustento. Você está pedindo a Deus que cuide de você. Que cuide da sua vida. Que te dê tudo aquilo que você necessita. E Deus falou que Ele faria isso, né? Deus falou que Ele faria isso. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. As pessoas parecem que, às vezes, está orando, pensa que é pão, mas não é pão, irmãos. É o sustento, né? É o cuidado dele para a tua vida. É o cuidado dele para a tua vida. Deixe Deus cuidar de você. Ore certo, entenda aquilo que você está orando, para que Deus possa se manifestar na sua vida de forma certa também. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Talvez você tenha pensado assim: estou em dívida com Deus, não estou dando dízimo. Mas não é essa dívida só que o Senhor está falando. O Senhor está falando de os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Assim como nós temos perdoado o nosso irmão que peca contra nós. E olha, irmãos, eu vou dizer para você: todos os dias nós temos que pedir perdão a Deus. Todos os dias. Porque o ser humano, ele é mau. Existe sobre o homem a maldição do pecado, que foi tirada por Jesus, mas o instinto pecaminoso persiste. O homem tem instintos. Um dos instintos é buscar a Deus. É instintivo, está dentro do homem. O homem tem um instinto de buscar a Deus. Você pode ver, o homem pode ser o mais incrédulo possível. Apertou o calo dele, numa necessidade extrema, ele vai buscar a Deus. E também a tendência pecaminosa é um instinto. Está dentro do homem isso, por causa do pecado de Adão e Eva. E esse instinto, ele tem que ser controlado, dominado, renegado, rejeitado da nossa vida, para que nós tenhamos direito à herança de Deus. E nós, esse instinto faz com que nós pequemos com o olhar. Esse instinto pecaminoso faz com que o homem peque com o olhar, peque com o pensamento, né? Embora a Bíblia diz que o pecado, ele primeiro aparece na mente, depois ele gera o pecado, né? O pecado é concebido na mente e depois é praticado. Então, a mente, ele é o início do pecado, planejado na mente. E nós temos, irmãos, que pedir perdão. Por que Jesus ensinou aqui? Porque nós temos que pedir perdão todos os dias por causa dessa tendência pecaminosa. Em determinado momento você peca com o olhar. Você peca com as palavras. E Deus, Ele entende isso. E Ele sabe dessa necessidade do homem. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Proteção de Deus, né? Proteção do Senhor. Que Ele nos dê discernimento para observarmos a tentação e que Ele nos livre dos dardos inflamados do maligno e do mal. Por isso que é uma oração completa, irmãos. Tem adoração, tem entrega, tem pedido de necessidade, suprimento, tem pedido de proteção a Deus. É uma oração completa. Se um dia você chegar na presença de Deus e adorá-lo, e pedir, né, a Ele que você possa ser melhor a Ele, pedir a Ele que Ele te sustente, te guarde, pedir a Ele que Ele te proteja, você orou o Pai Nosso. Porque o que Jesus está interessado não são nas palavras, mas é no conteúdo da oração. É o conteúdo da oração que é a oração perfeita. É o conteúdo da oração que Jesus ensinou e não as palavras. Porque as palavras não significam nada às vezes, como muitas pessoas já oraram o Pai Nosso sem entender nada do que estavam falando. Né? Eu sempre falo, se as palavras, se só as palavras tivessem algum resultado prático, quem chamava Jesus estava muito abençoado, né? Jesus não é teórico. Deus não é teórico. Deus, Ele atua na prática. Aquele que pratica a sua fé recebe dele as promessas dele. Aquele que fala que vai fazer ou que tem fé e não pratica não significa nada para Deus. Não significa absolutamente nada para Deus. Né? O povo de Israel, certa vez, ele estava ali indo até a presença de Deus para sacrificar, levavam animais para oferecerem em sacrifício, para remissão de pecados e para agradecimentos a Deus. E Deus começou a entender que aquilo era algo teórico, as pessoas não estavam interessadas no fundamento, mas estavam interessadas na obrigação. Tinham que fazer aquilo e faziam porque tinham que fazer aquilo. É, aconteceu a mesma coisa quando Jesus derrubou lá, né, as pessoas estavam vendendo animais, cambistas que estavam trocando dinheiro na frente do templo. Deus, e ele disse sim ao povo de Israel: olha, quem é que vos requereu somente entrarem nos meus átrios? Deus não está interessado que você simplesmente cumpra compromissos ou cumpra rituais. Deus está interessado que você venha e entre nos átrios dele, porque você necessita, porque você deseja ardentemente isso, porque você quer oferecer algo a Deus. Você veio à igreja hoje por quê? Você veio à igreja hoje não porque você vai ser castigado por Deus se você não vier. Você veio à igreja hoje não porque você queria encontrar os seus amigos aqui, os seus irmãos aqui hoje. Você veio à igreja hoje porque você tem necessidade de adorar a Deus. Que você tem necessidade de falar com Deus, de cultuar a Deus, de dizer aquilo que Ele representa para você e de ser abençoado por Ele. Por isso você vê a igreja. É. Nós temos que perceber isso, entender isso e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós vamos fazer uma oração agora, mas Nada substitui a tua oração. Eu vou orar por você, mas você vai orar a Deus. Você vai falar com Deus. E eu gostaria que você praticasse já aquilo que você hoje ouviu aqui. Eu não vou falar aquilo que você aprendeu, porque talvez você já soubesse, porque já deveria saber mesmo. Mas eu gostaria que você praticasse. Você praticasse aquilo que você ouviu aqui hoje. Comece adorando ao Senhor. Comece, né? Solte-se na presença de Deus. Comece dizendo ao Senhor aquilo que Ele é para a tua vida. E esqueça o seu problema. Esqueça o dia a dia de amanhã. Esqueça que você está com fome. Esqueça que a pregação está demorando. Esqueça tudo isso e se coloque diante de Deus como Ele quer. Porque você não está aqui por causa do pastor. Você está aqui por causa de Deus. É por isso que você está aqui. Exercite isso hoje. E amanhã, na tua casa, eu queria que você se alegrasse com Deus lá. Eu queria que você entrasse no teu quarto, ou no lugar onde você costuma orar. Fecha ali. Comece a falar em secreto com Deus. E obtenha. Não ore as palavras do Pai Nosso. ore o conteúdo do Pai Nosso. Não precisa orar as palavras. É isso que Jesus quer. Jesus quer o conteúdo. E você vai sentir Deus. E você vai chorar na presença de Deus. E Deus vai falar contigo. Deus vai se revelar a você. Porque simplesmente você está cumprindo a palavra dele. Faça isso. Você vai poder me dizer depois o que aconteceu. Eu não tenho dúvidas daquilo que irá acontecer. Eu não tenho a mínima dúvida. Eu sei o que irá acontecer. Porque você vai estar fazendo a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus recebe a resposta de Deus. Fique de pé. Aleluia.